a defesa do direito do povo ucraniano de pretender manter a integralidade do seu território. A defesa do povo ucraniano poder sustentar o seu direito de defesa, incluindo o seu direito de defesa armado perante um agressor. E toda a solidariedade internacional que deve existir, em primeiro lugar, do Estado português e do povo português. Há muitos anos que Portugal tem na sua Constituição a defesa da soberania dos povos, a defesa da independência dos países e a defesa da autodeterminação dos países. E é exatamente isso que está a ser ali colocado em causa e, por isso, enquanto carta fundadora da nossa democracia, marca das ideias que nos unem, nós não poderíamos estar mais solidários com o povo ucraniano e eu creio que esse ponto deve ser deixado claro. Um segundo ponto tem a ver com os crimes de guerra. Eles devem ser cabalmente investigados e os seus responsáveis devem ser punidos. Não há aqui meias palavras. Não pode haver nunca meias palavras no que toca a crimes de guerra. Eu creio que aquilo que exigimos é exatamente o mesmo que António Guterres exigiu. E para concluir, uma pergunta. Nós vemos que dos vários apoios que a Ucrânia precisa, um deles é também do ponto de vista financeiro, monetário. E um dos problemas que a Ucrânia tem é o peso da dívida pública nas contas do Estado. E sabemos que Portugal poderia e deveria ter um papel importante nos cargos internacionais que ocupa, nas relações internacionais que tem e no bom nome até que detém nessas relações internacionais para promover um perdão da dívida pública ucraniana aos detentores dessa dívida no estrangeiro. Eu pergunto-lhe se não acha pertinente mais este apoio, este auxílio ao povo ucraniano que mostraria inequivocamente que em primeiro lugar está a solidariedade e nunca também a usura que prevê a dívida que logo perante o povo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, Sr. Deputado, a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma alteração significativa da geopolítica da Europa e de Portugal como membro da NATO. Requer uma revisão. A pergunta que lhe faço é: está ou não o PSD disposto a juntar-se ao Chega para fazermos esta revisão? Notei também e registei que, tal como nós, preza a segurança do nosso país. Ora, aqui nós não podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo. Nós sabemos que a falta de meios das Forças Armadas está à vista. A última vez que a tabela salarial foi revista data de 2009. Gostaria também de saber se o PSD está disposto, com o Chega, a arranjarmos soluções para, de uma forma digna, dar aos nossos profissionais das Forças Armadas condições para exercer as suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal concorda com a sua exposição, isto porque a liberdade e a soberania têm custos. Mas deixe-me dar um especial enfoque às nossas Forças Armadas, deixando uma reflexão mais profunda da guerra na Ucrânia para o ponto que vem a seguir na ordem de trabalhos. Está na altura de Portugal adotar as ações e as propostas necessárias que disponibilizem às Forças Armadas a capacidade necessária para intervir no cumprimento dos compromissos assumidos com a Aliança Atlântica. Numa conjuntura internacional conturbada e exigente como é a invasão russa da Ucrânia, é óbvio que o compromisso assumido na Cimeira de Gales em 2014 de 2% do PIB para a defesa tem ainda mais relevância e não pode de todo ser ignorado. A Iniciativa Liberal considera que para prepararmos a defesa nacional para a década 2020-2030 é necessário adaptarmos a defesa nacional à realidade geopolítica e às novas missões, de modo a dar resposta aos desafios e prosseguirmos assim um novo ciclo. O dia 24 de fevereiro, com a inaceitável agressão russa à Ucrânia, marcou o início de uma viragem do paradigma, isto porque a realpolitik na Europa acabou de ganhar uma outra preponderância. Hoje, não podemos negar que a defesa do mundo ocidental, tal como o conhecemos e da qual tanto gostamos, assenta no multilateralismo e no respeito pela integridade territorial e da soberania dos Estados. Hoje, também não podemos ignorar que as políticas de segurança e de defesa com os nossos aliados têm de ser reforçadas e de Portugal tem de passar imediatamente da retórica à ação. Por isso, Sr. Deputado, pergunto-lhe se o PSD está disponível para apoiar as propostas da Iniciativa Liberal, nas quais se visa dotar as Forças Armadas Portuguesas com meios necessários ao cumprimento dos compromissos que o Estado português assumiu no âmbito da defesa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado, único representante do Partido Livre, Rui Tavares. Dispõe de um minuto, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, deixa-me começar por felicitá-lo pela sua eleição para líder parlamentar do seu partido, do seu grupo parlamentar, e felicitá-lo também pela reflexão que aqui fez e que nos convoca a todos. Nós estamos em território não cartografado da história do pós-guerra na Europa e no mundo, e não convém que façamos esse território não cartografado com as posições que já vêm cristalizadas de oposições ideológicas que temos, diferenças ideológicas que teremos, mas que não nos ajudarão a fazer a reflexão conjunta para que o Parlamento Português também está convocado, como todos os europeus, neste momento. E, portanto, asseguro-lhe que os méritos da sua reflexão foram bem acolhidos, como espero que acolha também da nossa parte. A verdade é que a dependência que temos em relação à NATO como sistema de segurança, ela tem fragilidades, tem debilidades importantes. Nós ainda há 2 anos tínhamos um presidente dos Estados Unidos da América que basicamente punha em causa a efetividade do artigo 5 da Carta da NATO, que é aquele, que é aquele sobre o qual repousa todo o sistema da NATO, o de apoio mútuo. E nós temos no Tratado da União Europeia o artigo 42.7, que basicamente é também uma cláusula de apoio mútuo. Sabendo nós que podemos estar a 2 anos e meio de uma eleição presidencial nos Estados Unidos, que volta a colocar na Casa Branca um inquilino que nos diga que o artigo 5 não serve para nada, como é que vê o Sr. Deputado a existência de um pilar europeu de coordenação de defesa que seja acompanhado com o necessário aprofundamento democrático e de Estado de Direito dentro da União para que possa a Europa ter autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer as perguntas das várias forças políticas e registar a ausência de qualquer pergunta ou reflexão sobre esta matéria de uma força política deste Parlamento, que ainda até há pouco tempo também viabilizou e apoiou o governo do Partido Socialista, que foi o Partido Comunista Português. Não quero deixar de começar com isso, porque é um silêncio e uma ausência que chama a atenção. Em segundo lugar, queria dizer que eu acompanho a reflexão sobre a necessidade de Portugal apoiar a investigação e o julgamento dos crimes de guerra cometidos. Nós temos juristas em Portugal e também até que trabalham no Tribunal Internacional que podem colaborar nessa matéria, e penso que nós devemos oferecer os nossos préstimos para essa investigação e para as acusações neste ponto. Além disso, perguntaram-me também várias forças políticas se estamos disponíveis para apoiar o reforço de meios na Defesa Nacional. Eu quero dizer que ainda hoje fiquei triste quando li na capa de um jornal que as Forças Armadas, o Estado português, teve de pagar bem mais de 1 milhão de euros a privados para a deslocação das suas forças para a Ucrânia. E que temos visto também, noutros casos, não é, que nós temos de pedir boleia ou pedir a outros países que nos transportem para os teatros de operações. Penso que temos de reforçar os meios logísticos. Esse é um aspecto importante e aguardamos também para ver o que é que o Governo propõe no Orçamento da Defesa nesta matéria. Outra ajuda possível, evidentemente, não será a mais premente, será, também perguntaram isso, no domínio da dívida pública da Ucrânia. Penso que para já não é, digamos, a primeira linha das ajudas necessárias, mas é algo em que se deve também pensar. Quanto a saber se estamos disponíveis para nos juntarmos a outras forças políticas, bem, nós temos como hábito e como princípio analisarmos as propostas pelo seu mérito intrínseco, independentemente de quem as formula. E, portanto, não fazemos aqui, digamos, cordões, ou não deixamos de ver as propostas por elas virem de A, B ou C. Claro que temos alguma suspeita ou alguma reticência em relação a propostas que vêm de forças que também, em alguma medida, põem em causa parte do legado civilizacional europeu ou perseguirem, por exemplo, minorias. Isso é algo que nós não acompanhamos. E, portanto, esse discurso tem de ser compatibilizado com o discurso da defesa dos valores europeus que também está em causa na Europa. Portanto, não quero agora desviar o discurso para isso, mas penso que ainda recentemente vimos aqui neste hemiciclo um exemplo disso. E espero que o vosso eleitorado consiga ver e ouvir isso. E por último, quanto à reflexão do Sr. Deputado Rui Tavares, quero dizer que, bem, eu gostava que os meios de defesa europeus, o sistema de defesa europeu fosse mais eficaz. Esta guerra tem mostrado que estamos ainda longe disso, que é necessário reforçar isso. Parece-me que hoje a Aliança Atlântica, a Aliança com os Estados Unidos e também a cooperação com o Reino Unido é, e a guerra tem mostrado isso, um instrumento ainda fundamental de defesa dos valores europeus. Espero que a prazo consigamos tornar-nos mais fortes, mais independentes, capazes de tratarmos da defesa por nós próprios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Covid-19 veio alterar a forma como as pessoas vivem e se relacionam, tendo imposto uma série de condicionantes, como o distanciamento social, limitação do número de pessoas em determinados locais e utilização de máscara. Sabemos que a pandemia teve fortes impactos sociais, económicos e na saúde dos portugueses. O Governo orgulha-se de ter de mais de 90% da população vacinada. Por isso, não se percebe porque continua o uso de máscara, particularmente nas escolas. Se ainda entendemos que nos lares e hospitais, onde estão pessoas mais vulneráveis, como os nossos idosos ou doentes, se utiliza máscara, no caso das escolas, essa utilização não faz qualquer sentido. Aliás, países como a Dinamarca, Suíça, Países Baixos, Suécia, Reino Unido, França, Irlanda e, na próxima semana, em Espanha, já aliviaram o uso de máscara e nas escolas também já não se usa. A máscara foi uma ferramenta no combate à pandemia, mas o seu uso obrigatório também tem impactos negativos para a população, em especial para os mais jovens. Estamos numa fase quase endémica da doença. Os alunos estão nos intervalos sem máscara e na cantina quando estão a almoçar. Os mesmos alunos estão noutras atividades depois da escola, como o futebol, a ginástica ou a dança, e aí também não usam máscara e estão em contacto permanente. Os nossos jovens precisam de uma vida mais normal, onde se vejam as suas expressões e afetos e onde possam finalmente voltar a sorrir. Não é normal que um grupo de adolescentes seja obrigado a usar máscara nas escolas, mas depois, se for a uma discoteca, não ter de usar. É uma incoerência que não se entende. Ainda ontem, em entrevista à SIC Notícias, a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, disse que falta muito para o final do ano letivo. Vou repetir, falta muito para o final do ano letivo. Eu não sei se a Doutora Graça Freitas sabe quantos períodos tem a escola, mas tem 3 e estamos a iniciar o 3º período. Por isso, deve haver ali alguma baralhação. Mas também compreendemos, vindo de quem dizia que a pandemia não chegava a Portugal. Está na hora de se terminar com as máscaras. Aliás, este Governo e esta maioria, em vez de se preocupar com as máscaras, devia era preocupar-se com os 28 mil alunos, já com 2/3 do ano letivo efetuado, que ainda não tiveram todas as aulas por falta de professores. E que no início deste ano eram 100 mil alunos que não tinham todas as disciplinas. Este Este é um problema que afeta, em particular, Lisboa, Setúbal e, imagine-se, Faro.